Está feliz? Diga amém se você está feliz. É bom estar na casa do Senhor e servir ao Senhor, não é verdade? É bom quando a gente pode, de alguma forma, contemplar a beleza desse nosso Deus. Estava cantando aquela música Maravilhosa Graça, e naquele momento que fala que Ele me perdoou, que Ele me libertou, que hoje livre sou, você não se sente, como falou o nosso irmão, agraciado pelo amor do Senhor? Gente, isso aí move meu coração e dá uma razão totalmente relevante, diferente para servir ao Senhor, sabe? É por isso que eu não canso. Se eu tenho que me desgastar por algo, eu me desgasto pelo Evangelho, porque vale a pena. Vale a pena, Ele leva pessoas a viver uma eternidade com Cristo, e isso é maravilha. E hoje nós estamos aqui, sabe por quê? Hoje pela manhã nós já tivemos esse lançamento, mas hoje eu quero que você só ouça essa vinheta. Você lembra dela? Lembra? Essa aí é eterna, né? Essa vinheta aí, todo mundo lembra dela. E geralmente quando a gente ouve essa vinheta, tem alguma coisa a ver com esportes, não é verdade? E hoje à noite nós estamos lançando um novo projeto dentro da Igreja Segura. Não sei quantos de vocês estavam aqui no ano passado, talvez tenhamos alguns visitantes, mas nós estamos no projeto Igreja Segura, ano passado, cuidando das nossas dependências para que Corpo de Bombeiros, toda aquela parte de segurança fosse feita, todas as situações que precisavam ser sanadas, sanadas, tudo aquilo que precisava ser implementado, foi implementado, e agora nós entramos nessa nova fase, onde é a fase de acolhimento. Acolhimento das pessoas tem a ver contigo, tem a ver comigo, tem a ver com o nosso visitante. E esse acolhimento tem tudo a ver quando a gente fala em esportes. Sabe por quê? Porque o esporte, ele tem uma liga toda especial. Ele tem uma liga que faz com que pessoas que não se falam, pessoas que não se conhecem, pessoas que muitas vezes não caminham juntos, possam se conhecer, possam caminhar, e quem sabe através disso a apresentação do Evangelho seja muito mais fácil. Por isso, Igreja Segura está sendo lançada, perdão, está sendo continuada com o primeiro projeto do ano, que é o projeto da quadra, a quadra para a nossa igreja. Uma quadra que vai beneficiar Ministério Infantil, juniores, adolescentes, jovens, e vai beneficiar adultos e idosos. Quantos que estão aqui hoje? Hoje pela manhã estava uma muvuca nessa igreja de gente que pratica algum tipo de esporte. Mas eu queria convidar você. Quem são os boleiros da igreja? Fica de pé. Vamos lá. Todo mundo que joga bola. Olha lá, já teve um que foi rapidão. Eu sei uma turminha que joga no 27, sei uma turminha que joga aí do outro lado. Vamos lá, os boleiros dessa igreja. Fica de pé. Só tem isso de boleiro? Mesmo aquele que é só de final de semana. Pode ficar de pé. Vamos lá. Agora, o pessoal do jiu-jitsu. Tem alguém aqui do jiu-jitsu? Não, fica em pé, o boleiro fica em pé, fica no centro. Alguém do jiu-jitsu, pratica jiu-jitsu. Cadê? Tem uma turminha do jiu-jitsu ali. Vamos lá, tem outro ali. Quem pratica o voleibol? Vamos lá, que joga o voleibol de vez em quando. Nós temos uma turminha que joga ali do outro lado da BR. Vamos lá, cadê a turma do voleibol? Tá aqui, né? O pessoal que curte o futebol de salão. Cadê? Tem aquela turma boleira maior e tem a turma boleirinha do salão, tem a turma do handebol, né? Por que que eu estou falando tudo isso? Podem sentar, queridos. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque hoje lançamos o projeto da quadra. Se você pegar a sua revista IBB, vá lá para as páginas 6 e 7, dá uma olhadinha nelas. Páginas 6 e 7. Você vai ver ali um artigo escrito maravilhoso sobre esse projeto. Gente, imagina a nossa igreja com a quadra, sonho antigo, algo que estava no nosso coração. Você lembra, talvez você não lembre, eu vou te relembrar, ou eu vou te dizer hoje pela primeira vez. Nós tínhamos aqui neste salão cerca de 90 skatistas por final de semana, andando de skate aqui. Isso aqui era o lugar perfeito para eles, eles amavam esse ambiente. E nós tivemos que suprimir esse processo, por quê? Por causa da nossa reforma. E nós queremos, e vai ter um segundo momento para isso, essas paredes serão pintadas, tudo isso aqui será reformado, mas hoje o pontapé inicial é com a quadra. Por quê? Entendemos que a quadra ela gera um acolhimento muito maravilhoso. E isso vai ser importante. Imagina você lá no seu trabalho e você diz ali, galera, vamos jogar uma bolinha hoje? Mas vamos jogar bolinha onde? Tem que agendar, a gente teria que ter marcado em algum lugar, não tem como ir. Gente, hoje é na minha conta. Hoje a gente vai na minha igreja. lá é coberto, é iluminado, a gente vai poder jogar bola lá. Olha só que maravilha a gente vai poder, né? A gente vai ter mais um ambiente para usarmos no dia a dia. Gente, a quadra vai ser maravilhosa. E adivinha, tem um desafio aí para a gente. Então você viu que o nosso objetivo aqui é um desafio mensal de 100 mil reais. Isso não é nada para você e para mim. Nada. Nós servimos a um Deus que é maravilhoso. A gente tem ouvido de pessoas sendo, no meio da crise, colocados no mercado de trabalho. Gente que está crescendo dentro do trabalho. Olha que maravilha. E nós entendemos que a quadra vai abençoar a nossa cidade. Imagina a ABC usando a quadra para abençoar os seus alunos. De alguma forma, nós vamos acolher o nosso povo desta forma. E não é só um projeto de juventude, é um projeto de toda a igreja. Dentro da revista IBB, você também tem um outro papelzinho. Eu queria que você pegasse. Esse aqui é sério. Pega esse papel aqui, ó. Está escrito lá em cima, show de bola. Vai aparecer um slide aqui no telão. Mas você também vai poder curtir aqui nessa folhinha. Olha lá. Você vai ver que esse desafio, ele está, né, quebrado. Ele está marcado para que você possa, né, se integrar em uma dessas possibilidades ou outra. Então, olha lá. A gente está sugerindo que o MIB, o Ministério Infantil, e o Juba, que são juniores, que eles ofertem, 200 deles, e eles têm muito mais que isso, ofertem R$30 por mês. Não é viável? Aquelas moedinhas, a bênção que você vai ali de vez em quando, né, dar uma injetada ali para o filho ficar alegre e poder participar. Né? Então, R$30 por mês por 3 meses. É um aperto de 3 meses que fazemos para atingir esse objetivo. Aí vem o médio, os adolescentes. Nós colocamos 200 adolescentes. Nós temos muito mais que isso. E nós temos 200 adolescentes contribuindo com R$40 por mês. Dá para ser feito. Eu sei porque a turminha, ela come, ela gosta de um processo e não vai morrer se ficar, né, sem comer durante só o lanchinho, tá? Durante 3 meses. Eles vão comer em casa, não se preocupe, nessa fase eles vão, né, devorar tudo que está aí pela frente. Mas olha, veja a bênção, eles conseguem atingir esse objetivo. E nós estamos lançando para o Job, né, a galera do dinheiro, a galera do Job, que está ali, ó, no mercado de trabalho, força total, R$100 por mês por 3 meses, para a gente atingir esse negócio. E nós temos mais do que o dobro desse aqui, né, em jovens. E adultos, gente, olha o número de adultos. Foi uma falta de absurdo quem fez isso aqui, né? Mas veja, 64 adultos dando R$500 ou R$1.000, né? Quer dizer, dando 200 e 4 dando 500, é muito pouco. A gente pode quadruplicar isso, quadriplicar, né? Melhor, né? Isso aí. E a gente pode fazer, sabe o quê? A gente pode alcançar esse valor, inclusive antes do mês de maio. Porque esse projeto é março, abril e maio, para começarmos a construção em junho, quando o dinheiro estiver em caixa. E a gente pode antecipar essa construção, tendo dinheiro em caixa, já em abril. E talvez você olhe e diga assim, cara, não tem aí um espaço para mim. Eu queria dar 10 mil, 15 mil, 20 mil, aleluia! Né? Tem gente aqui que pode contribuir dessa forma. E se você não está aqui, tem um espaço aqui, ó, que você pode colocar outros. Essa parte é muito legal, outros, que geralmente dá um pouquinho mais, né? Porque eu creio que nos nossos bolsos e carteiras nós podemos mandar ver nesse projeto, que é o projeto Show de Bola, parte da Igreja Segura, para podermos retomar aquilo que a gente de certa forma tirou, porque esse templo ele era multiuso, e nós tiramos isso, e agora nós estamos tentando, já como o sonho antigo, colocar em prática a construção da nossa quadra. Então, o que, que eu gostaria de desafiar você a fazer? Você que é do esporte, você não tem nem para onde correr, você tem que ser o primeiro a preencher isso aqui, porque você faz parte dessa turma que vai usufruir desse projeto, e vai poder convidar as pessoas para ouvirem de Jesus e serem bem acolhidas aqui na nossa igreja. Mas eu gostaria que você pudesse pegar essa folhinha, que você pudesse preencher, e na hora do ofertório, que você depositasse. Nós queremos que você possa ser participante desse projeto. Queridos, somos igreja. Não tem como você ficar de fora. Muitas vezes em projetos, às vezes poucos contribuem, alguns só observam, alguns só usufruem. Hoje, nós precisamos que toda a igreja seja participante nesse projeto. E olha, eu creio, não sei se você crê, mas eu creio, que em 3 meses vamos estar com esse dinheiro em caixa. E a gente vai poder, em junho, começar o processo de construção da nossa igreja. Fique ligado, porque a sua rede vai trabalhar com algumas ações, a juventude vai estar mobilizando algumas coisas, os juniores já estavam hoje de manhã aqui, tocando horror, né, pelos lugares aí, falando, e tem vídeos saindo, tem ações saindo durante essa semana, e o final de semana, final de semana que vem, a gente vai estar mostrando para vocês. Pastor Silvano, gostaria de convidá-lo como o chefe supremo aqui nosso, pastor nosso, que ele validasse. A chancelaria dele é muito importante para que esse projeto possa ir para frente, para que possamos, como igreja, levantar esse projeto para acolhimento.
Eu estava conversando com o pastor Paulo Vescher. Em julho acontece o que no Brasil, lá no Rio de Janeiro? Hein? As Olimpíadas, nesse meio de ano, né? Nós vamos estar inaugurando a nossa nova quadra, com todo esse clima de Olimpíada. Vocês conseguem imaginar a quantidade de eventos que nós vamos poder fazer ali na quadra para trazer amigos, para evangelizar, usando esse novo recurso físico que nós vamos ter à disposição das várias faixas etárias? Você sabia que nós temos pilates no solo que acontece aqui nesse salão? Sabiam disso? Para a terceira idade, 90% das pessoas que participam não são membros da nossa igreja, são vizinhos que vêm. É um ministério que a nossa igreja tem para abençoar a vizinhança e que faz parte do Ministério de Esportes. Isso é só uma das coisas que já acontece. Tendo um lugar específico para skate, para futebol, para vôlei, para fazer esportes, vai abençoar demais. E você tem a oportunidade de fazer parte disso. Você tem ouvido falar muito de crise, não tem? Todo mundo está falando de crise. Várias famílias estão tendo que enxugar o orçamento. E não tem nada de errado com isso, enxugar o orçamento. Mas sabe, também tem muita bênção acontecendo. Momentos como esses são momentos que a gente vê Deus agindo de uma forma muito especial. Pastor é muito abençoado. Pastor sabe de muito problema. Mas sabe, pastor sabe de muita bênção também. Hoje, pela manhã, o irmão veio contar para mim que ele conseguiu um emprego. Você já ouviu falar de gente que conseguiu emprego nesse período da crise? Tem gente sendo contratada. Durante a semana eu soube de uma outra família da nossa igreja que também conseguiu emprego. Não é gostoso isso? Assim como eu sei de famílias que estão perdendo emprego e estão lutando com desemprego. Isso faz parte da vida. Mas sabe qual é a diferença de seguir a Jesus? É que independente do momento da vida em que nós estejamos, eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo, estou seguro o quê? Que Ele é poderoso para fazer o quê? Para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei quem está comigo. Então eu queria que você fizesse um exercício, não apenas hoje, mas durante toda a semana. Quando alguém estiver falando da crise, quando você ligar a televisão, ligar o rádio e todo mundo estiver pintando aquele quadro negro, horroroso de como vai ser 2016 e 2017, você não pode fingir que não existe, mas você pode com fé e segurança dizer: o meu Deus não está em crise. Amém? Deus não está com crise, não. Lá no céu não tem lava-jato, gente. Já parou para pensar nisso? Lá no céu não tem lava-jato. Pelo contrário, o nosso Deus está no controle e continuará no controle da sua história. Participe desse esforço que nós estamos fazendo. Peça a Deus para Ele dar alegria a você, para contribuir de alguma maneira. Não deixe que essa bênção escape entre os dedos. Envolva-se. Vai ter lava-carro. Ah, eu não tenho dinheiro, pastor. Venha lava-carro. E você vai estar participando da quadra. Vai poder chegar na quadra e dizer: eu participei. Vai ter gente fazendo chocolate. Quem sabe você vai vir ajudar a fazer chocolate. Ou vai ajudar a vender chocolate lá na sua vizinhança, batendo na porta dos vizinhos e dizendo: isso aqui é para um projeto. Nós temos um número imenso de jovens e adolescentes do nosso projeto social, semanalmente aqui. Adivinha quem também vai usar a quadra? ABC, a nossa ONG, eles também vão usar a quadra com os jovens e adolescentes que participam desse projeto. Quando você estiver vendendo chocolate, você vai poder dizer: nós estamos construindo uma quadra que faz parte de um projeto social. que vai abençoar, que vai transformar vidas, transformar a história de pessoas. Você acredita nisso? Diga amém. Vamos orar, consagrando esse projeto, pedindo que Deus nos dê alegria de ver isso pronto antes do mês de junho, para que a gente possa aproveitar todo esse embalo das Olimpíadas para fazer vários eventos. Deus amado, nós consagramos ao Senhor essas ofertas que serão levantadas para a construção da quadra. Nós consagramos ao Senhor, ó Deus, aquelas coisas que nós deixaremos de fazer para poder contribuir. Consagramos ao Senhor o que o Senhor vai nos capacitar para que nós possamos participar com alegria no coração. Abençoa, Senhor, aqueles que estão na liderança desse projeto. Nos dê alegria de em breve ver essa quadra construída e sendo usada para acolher pessoas em nome de Jesus. Oramos, Senhor amado, por esses dízimos e ofertas que serão entregues, expressão de amor, de gratidão. Ó Deus, oramos por aqueles que estão inseguros, pela instabilidade na sua vida profissional. Coloque paz, tranquilidade nos seus corações. Aqueles que estão lutando com dificuldades financeiras em casa, ó Deus, dê a eles sabedoria, discernimento para gerenciar os recursos. Que eles possam com humildade buscar ajuda para saber gerenciar melhor esses recursos. Ó Deus, abençoe-nos como comunidade de fé, como igreja, para que nós estejamos nos apoiando mutuamente e olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e prosseguindo firmes, sabendo em quem nós temos crido e confiando que o Senhor está no controle da nossa história. Receba, Deus, esses dízimos e ofertas que nós consagramos ao Senhor, que são uma expressão da nossa gratidão, do nosso louvor, do nosso reconhecimento de que nós somos do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Participe com alegria desse momento de culto.
adorar, vamos cantar tudo junto, se Deus está conosco.
Você pode sentar, querido. Como é bom a gente servir a um Deus que é grande, um Deus que é poderoso. E nós vimos essa maravilha do poder do nosso Deus sendo operada durante essa nossa viagem missionária de carnaval. Sei que muitos de vocês estavam orando, estavam intercedendo, muitos de vocês contribuíram, muitos de vocês estavam orando para que a viagem fosse um sucesso, e foi. Gente, foi uma maravilha. E eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho daquilo que aconteceu na viagem. Mas enquanto nós estamos vendo esse vídeo, eu gostaria de convidar todos que participaram da viagem missionária para vir aqui à frente. Todos os jovens, todos os adolescentes e todos os adultos que também estiveram conosco lá. Enquanto eles estão vindo, assista um pouquinho daquilo que aconteceu lá em Irati no carnaval.
Vocês não conhecem? Vocês oraram por esse tempo aqui, então você tem um Deus de quatro mãos.
Ele, o Espírito Santo, a partir da sua obra. Isso foi tremendo.
Nós podemos fazer diferença aqui em Irati, lá em Curitiba, no Rio de Janeiro, de qualquer ser, lugar que você for.
Thank you.
light a fire in our hearts. Burn like a star, light a fire in our hearts. Burn like a star, light a fire in our hearts. Burn like a star, light a fire.
Show de bola, né? E você fez parte disso. Você foi para Irati junto com a gente e você estava lá em oração, através do seu investimento, através da presença de alguns de vocês que foram por um dia, dois, três, estavam lá junto com a gente. E queridos, foi uma maravilha. Ao vermos, como vocês viram ali, tantas pinturas sendo feitas, né? Nós pintamos duas escolas, pintamos a fachada da igreja, pintamos a parte interna ali da igreja, onde tem salas de escola dominical, cozinha, gabinete pastoral, pintou dentro, pintou fora, gente, foi tanta coisa. A escola, nós recebemos o material da prefeitura, que fizemos uma parceria com a prefeitura de Irati, mas ao chegar lá só tinha tinta para a parede. Só que como é que a gente ia deixar as portas e, né, as grades daquele jeito? Então foi uma mobilização e pintamos, até o piso da sala foi pintado, para você ver, né, a animação da nossa galera lá. Eles chegavam sujos de tinta e já comiam, já saíam de novo para pintar, já iam fazer uma ação de rua. Fizemos ações em vários lugares, nos comércios. Eu estava tendo uma reunião com uma empresária num café, no centro da cidade, do lado assim de um posto de gasolina, e eu falando para ela do que a nossa turma estava fazendo, e quando eu olho pela janela, está a nossa turma invadindo o posto de gasolina, orando pelos frentistas, entrando pelo posto, orando pelo pessoal do balcão, e ela ficou assim, ó. Ela ficou maravilhada, ela era crente, né? E ela veio falar comigo depois, dizendo que estava assim, sem saber o que dizer, numa outra farmácia, que o pessoal entrou para orar pelas pessoas lá, o gerente da farmácia, ele é cristão, e ele estava ali, e ele ouvindo que a galera chegou lá, pediu autorização para entrar, entrou, ele deu, foram falar com os vendedores e começaram a orar pelos vendedores, entregar o pão diário. E aí, ao sair de lá, uma das meninas que pegou o pão diário estava lendo. E aí ela chegou para uma outra menina que era cristã, que trabalhava na farmácia, e disse assim, gente, que texto maravilhoso. E a menina rapidamente, não perdeu tempo, olhou para ela e disse assim, você não quer vir na minha célula hoje à noite? Para você ouvir um pouquinho mais de Jesus? E ela disse, com certeza eu vou. E aquele gerente só olhando. E o gerente depois estava numa reunião comigo, porque ele era também pastor. Então vê só que coisa legal acontecendo. A diretora da escola, ao entrar na escola, depois de pintada, começou a chorar. E chorava agradecendo, porque nós economizamos para a escola cerca de R$22 mil em mão de obra naquela pintura. Gente, não foi uma pintura qualquer. O prefeito esteve lá para tirar foto, para você ver o nível da pintura. Foi muito bem feito. A nossa turma está de parabéns. A fachada da igreja, as ações de evangelismo. O ônibus Linha da Vida estava com a gente. Fizemos atendimento manicure, cabeleireiro, atendimento legal. Tínhamos advogados, RH. Fizemos atendimento de enfermagem. Fizemos tanta coisa. Foi uma maravilha. E nós queremos realmente agradecer. Por isso que nós estamos aqui, para agradecer a igreja. E lembrando que esse foi o pontapé inicial das nossas ações como igreja lá em Irati. Então a sua rede, ela vai ser mobilizada em algum momento para estar indo para Irati, para estar fazendo alguma ação lá, em parceria com a Primeira Igreja Batista, né, de Irati, em parceria com a Prefeitura e tantos outros órgãos que agora conheceram. Eu estava falando com um pastor lá da Assembleia de Deus, né? E aí ele já tinha falado com alguém do nosso grupo, mas ele chegou e disse assim, cara, eu queria que os meus jovens tivessem a vibe desses teus jovens. Não é fero ver um negócio desse? Como pastor, dá para ser mais orgulhoso dessa galera aqui? Não, é orgulho santo, tá, gente? Mas é fera, né? É fera a gente poder curtir esse momento, né? E poder servir de alguma forma de exemplo, de ânimo para aquelas igrejas que estão ali. Então, assim, foi uma viagem abençoadora e a gente sabe que ela não seria possível sem a sua participação. Então, muito obrigado por ter investido na gente, muito obrigado por ter participado. Se você não participou, não se preocupe. Você vai ter inúmeras oportunidades esse ano para participar com a gente. Mas a gente gostaria de orar agradecendo a Deus por esse momento, agradecer por essa galera, né? Hoje de manhã tivemos também esse pessoal e outros que estavam aqui no culto da manhã. O culto da manhã estava lotado, né? Então foi uma bênção, mas a gente quer orar agradecendo a Deus, né, pelo que Ele fez durante a semana de carnaval. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e glorificar a Deus, agradecendo a Deus por essa bênção, pelas pessoas que se converteram, pelo coração da nossa juventude que foi impactado, por tantos que foram chamados para tempo integral no ministério, sendo pastores, sendo missionários, gente que realmente se entregou ao Senhor. Pai, obrigado, muito obrigado. Nosso coração, ó Deus, só tem o que agradecer, ó Deus, por essa grandiosidade da Tua presença no nosso meio ali em Irati. Obrigado por cada ação, ó Deus, que não foi só a mostra do Teu amor em ação, mas, ó Deus, em cada ação tínhamos a oportunidade de falar do Teu Evangelho para as pessoas. Obrigado, ó Deus, por cada conversão. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que entregou a sua vida a Jesus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que na vida dela foi ministrado justiça, cura. Foi ministrado de alguma forma o Teu amor através de tantas ações que tivemos lá. Obrigado por cada adulto que esteve presente. Obrigado por essa galera que se desdobrou para fazer acontecer todos os desafios que tínhamos pela frente. Obrigado pelas células que iniciamos naquela igreja, os encontros que tivemos nas casas. Pai, que bênção, Senhor, foi esta viagem missionária. E obrigado pela igreja que investiu. Ó Deus, investiu, Senhor, de tantas formas. E nós queremos Te render graça por tudo aquilo que pudemos ouvir e ver naquele momento. Te louvamos, ó Deus, de todo o coração e pedimos para que esse pontapé inicial possa ser algo que motive, que contagie o resto da nossa igreja, para que as redes da nossa igreja possam estar atacando, ó Deus, Irati e transformando, ó Deus, a realidade daquela cidade para a honra e glória do Teu santo nome. Assim como o prefeito falou que aquela cidade não seria a mesma depois da nossa passagem por lá. E é isso que nós queremos, que o amor de Jesus cause transformação naquela cidade. Muito obrigado, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, galera, uma salva de palmas para essa turma, que desbravou esse momento com muita força.
Hoje é dia de festa da juventude, pastor André está que nem pintinho no lixo, você já viu pintinho no lixo? Aquela alegria, ele está hoje aqui numa alegria só, mas eu queria chamar Murilo, vem cá, Murilo, chega aqui. Nós temos em nossa igreja uma posição eclesiástica que a gente chama de obreiro. O que é obreiro? Obreiro é alguém que já está servindo numa posição de liderança em alguma área ministerial da igreja, e essa pessoa tem sentido de Deus uma chamada muito clara com relação a se identificar com o ministério cristão, e a igreja reconhece então que essa pessoa, como membro, já tem servido, já tem sido um líder, mas essa pessoa, além de ser um membro, um líder consagrado, ativo, que tem feito a diferença, essa pessoa agora tem uma chamada especial de Deus para ser líder espiritual, e essa igreja o reconhece. E o que nós estamos fazendo hoje com esse rapaz aqui é justamente isso. Nós estamos reconhecendo que, publicamente, o que o Murilo já é para a juventude, ele já é um líder espiritual ali, ele já tem sido reconhecido pela juventude, e nós, como igreja, nós o estamos consagrando como obreiro. Isso já passou pela liderança da igreja, assembleia, e hoje, formalmente, nós temos esse momento de culto em que nós o consagramos. Eu queria convidar todos os pastores presentes, todos os ministros que estão aqui presentes, por favor, venham até aqui. Nós queremos que você participe desse momento especial de consagração do Murilo ao Senhor. Por favor, alguém me ajuda a tirar essa mesa daqui? Isso, obrigado. Assim você pode se ajoelhar aqui no meio. Vamos ter um momento de oração, de consagração ao Senhor. Temos algum outro pastor presente no auditório? Não precisa ser só pastor da igreja, pode ser um outro pastor também. Pastor Cláudio, por favor. O que Que isso? Está sentado lá, disfarçado. Ô, Décio. Eu não estou conseguindo reconhecer outro pastor. Tem mais algum pastor presente? Por favor, vem para cá. Vocês fazem parte disso também. Vamos orar ao Senhor. Você pode estender suas mãos na direção desse jovem. Pastor Natal, vem cá. Pastor Natal tem um filho que é pastor na juventude. Eu vou pedir que ele esteja fazendo essa oração de consagração.
Deus amado, que bom, como corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus Cristo aqui reunida, consagrar esse servo do Senhor, Murilo, para que ele possa desempenhar tudo aquilo que o Senhor tem planejado, sonhado e colocado no coração e na mente dele. Que ele, como servo do Senhor, possa te conhecer cada vez mais e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem planejado para ele. E nós, enquanto igreja, possamos ser suporte para ele em oração, para que ele possa sentir seguro e cada vez mais perseverante no chamado, Senhor. Abençoe o Murilo, Senhor, que ele continue te servindo de coração, feliz e com integridade, Senhor. Nós o entregamos para o Senhor e para essa igreja, e fazemos isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Deus abençoe, Murilo.
Que bênção, queridos. Olha, é difícil conter a alegria quando você vê uma juventude que está intensa e movendo para o Senhor. E principalmente quando a gente consegue fechar o nosso quadro, né, de obreiros. Nós temos obreiros que são voluntários e temos obreiros, né, que estão sendo sustentados por essa igreja. Isso é uma bênção. O Murilo, ele é obreiro voluntário, ele está aqui conosco, né, sendo preparado também para no futuro se tornar um pastor e está assumindo, né, a liderança da área mais velha da juventude, que é a XP, a área que tem aquela galera show de bola, que tem todo o senso de missão e toda a força, né, dentro da nossa juventude. Então está aí, né, o Murilo. Depois você, por favor, conversa com ele, dá os parabéns, que não só ele, mas a sua digníssima noiva está ali feliz também, engolindo as orelhas com um grande sorriso ali, ó. Chega, está animada. E queridos, não para por aí, né, vocês ainda vão ter que ouvir mais, porque hoje ainda é dia de festa. Você sabia que na nossa igreja a gente celebra com muita animação os nossos calouros e os nossos formandos? Olha, é algo assim maravilhoso. Se você abrir a sua revista IBB, né, acho que alguém levou a minha aqui, mas se, opa, está aqui. Se você abrir a sua revista IBB, na página 3 e 4, você vai ver não só uma mensagem da liderança da juventude sobre o nosso calouro e o nosso formando. Nós temos vários que passaram no vestibular e vários que estão se formando não só no bacharel, mas também em suas pós-graduações. Isto aqueles que nós conseguimos receber deles essa informação. Talvez tenhamos vários aqui que não nos passaram informação e a gente não pôde, né, colocar e registrar aqui na revista IBB. Na página 4, se você abrir, tem ali uma lista de todos aqueles que nos passaram essa informação. E nós gostaríamos de agradecer a Deus por essa bênção. Então, mais uma vez, enquanto nós assistimos um vídeo, e já eu vou explicar um pouquinho desse vídeo para você, porque esse projeto de vestibular é algo que é grandioso, e nós temos uma equipe preparada para abençoar os nossos vestibulandos, e você vai ouvir um pouquinho neste vídeo sobre aquilo que acontece, testemunho de pais, de filhos, sobre o que é o vestibulando no ano de vestibular para o seu filho e para você, pai. Enquanto isso, eu quero convidar aqueles que estão presentes, que se formaram ou que passaram numa faculdade, mesmo que o seu nome não esteja na revista, a gente quer te honrar. Então eu gostaria de convidar você para, enquanto o vídeo está passando, vir aqui à frente e formar aqui, que a gente quer orar por sua vida e que a gente quer prestigiar. Então, todos os nossos formandos, por favor, aqui à frente, todos os nossos calouros. E olha o que o vídeo vai estar apresentando para você.
Você sabe exatamente o que você tem que falar?
Não.
Não, eu tenho uma ideia assim do que vocês vão perguntar, né, mas...
É que já agora já tá gravando? Ah, então...
Oi, meu nome é Camila. E... tá, desculpa.
Oi, meu nome é Isabelle Santos Faustino.
Meu nome é Virginia, eu tenho 17 anos.
Com o projeto, a gente pôde estar se ajudando mais.
Ah, ele abençoou a minha vida. Na verdade, eu senti um apoio, assim, legal, né? Tanto pra gente, como pais, né? Como pra Camila.
O Ministério do Vestibulando foi um apoio pra toda a nossa família.
O projeto Vestibulando foi muito importante porque ele fez um acompanhamento não só durante o vestibular, lá no dia, na data, mas também no antes e depois.
A gente não é acostumado nem treinado para estudar para um vestibular, para um concurso de grande disputa. E então isso precisa de você, só exige de você muito, muito preparo e muita dedicação.
Claro, você se empenha mais, você estuda muito mais do que você já estudou em qualquer outro ano da sua vida.
Foi pesado, porque você lida com várias tensões, tanto em casa quanto no colégio.
A ação que eu achei muito legal, que eu achei fantástico, assim, foi a presença, né, de vocês lá no local da prova. Assim.
No dia da prova, a gente se reuniu na frente da faculdade e a gente fez uma oração e foi muito legal, porque ali a gente, além da gente poder estar se fortificando ali entre nós e, sabe, entre a gente e Deus, a gente também pode estar testemunhando para as pessoas que estavam ao redor.
Sim, no dia da prova da Federal, a Bel e a Bianca foram até o lugar onde eu ia fazer a prova. Só tava eu e as duas, e de repente tinha alguns amigos meus da minha escola que estavam fazendo a prova no mesmo lugar, e eles se juntaram com a gente, e elas tinham levado algumas lembrancinhas a mais, e daí deram pra eles também, e a gente orou junto, foi bem legal.
Acho que todo mundo devia participar, todo mundo que tá passando pelo ano de vestibular devia participar, porque
é algo que você se dá de valor pro próximo, então, que é tão importante pra você quanto pro outro também.
E nesses encontros, um conversando com o outro. Então isso daí vai fazer a caminhada ser bem mais leve.
O primeiro encontro do vestibulando está aí, 9 de abril, às 17 horas, na capela. Você que tem filho, que vai fazer vestibular esse ano, a gente quer contar com você lá, porque nós queremos servir de alguma forma de apoio para você. E eu trouxe duas pessoas aqui que vivenciaram isso na pele, né? Um é o Clavinha, que foi vestibulando e agora é universitário. Passou, e uma mãe de universitária que era vestibulando e passou também. Então, Clavinha, como é que foi o vestibulando, esse projeto na tua vida? Como é que você encarou ele esse ano?
O projeto vestibulando, ele foi muito importante. Na verdade, se eu tivesse que resumir o ano inteiro numa palavra, seria a graça. Porque eu ganhei uma bolsa para poder estudar, eu ganhei uma oferta para poder estudar, então tudo foi graça, inclusive o projeto vestibulando, porque eles estavam lá para tudo, sabe? Então, qualquer dúvida que vocês tivessem em relação ao vestibular ou em relação a qualquer problema, eles estavam lá porque eles já tinham passado por tudo aquilo. Então, eu aprendi a confiar muito em Deus, assim. Então, antes de toda a prova que eu fazia e durante os estudos, eu orava para que eu pudesse confiar em Deus independente do que acontecesse. Então, como eu falei de manhã, eu não orava para cair o que eu tivesse estudado ou para que eu chutasse certo, porque aquela era a minha função, era estudar. Então, depois chegou o resultado e, graças a Deus, eu fui aprovado no vestibular, no curso que eu queria. Então, algo que eu tenho no meu coração hoje é que, por toda essa graça que me colocou na universidade, nada mais justo do que eu me dispor para Deus, para Ele me usar, para espalhar a graça dEle no lugar onde eu estou.
Pensa. E como Ele, tivemos mais. Nós tivemos outros que participaram desse momento, né? Deixa eu pedir a Elaine, como mãe, como é que foi, representando os pais, o projeto vestibulando na vida de vocês?
O projeto vestibulando, ele foi extraordinário, ele foi bem completo, uma equipe que acompanhou bastante o grupo, em especial a Isabelle estava numa fase de escolher o curso, de repente estava vendo um curso que de fora eu olhava e dizia, puxa, não tem nada a ver com ela, e como não cortar aquela empolgação e, ao mesmo tempo, ajudar a conduzir ela numa escolha certa. E aí, as palestras com os pais do pastor Silvado Aede, o pastor Márcio, falando das diferenças de personalidade dos filhos, de característica, como eles conduziram todo o processo dos seus filhos, foi de grande valia. Também a troca de experiência com outros pais, É, o meu coração, assim, na hora de decisão, que a Isabelle também é uma vocacionada, ela tem isso já há alguns anos, confirmou na viagem missionária, né? Foi muito especial que ela teve de experiência lá. Então, como conduzir realmente todo esse processo? E mais também o que impactou ela foi a classe dos 17 anos, no domingo de manhã, que tem a classe dos vestibulandos, com o pastor Fábio Fontoura, a Bel, o Nick, onde eles discutiam sobre como enfrentar esse mundo da universidade, como escolher a profissão, e o testemunho da Bel foi realmente determinante para ela escolher o curso, além de uma palestra que também teve para eles, né, com vários profissionais da igreja, que já estavam no mercado de trabalho, passaram por tudo que eles passaram, e eles puderam ver, em especial, ela sempre dizia que ela podia ver que ela não estava sozinha, que tinha mais alguém ali passando por aquilo também. E aí, no dia do vestibular, encontrar a Bel no portão da escola e poder, tudo aquilo que ela contava na escola, que ela fazia aqui no projeto vestibulando, poder testemunhar junto com seus colegas. Estamos bem felizes, realmente, com a entrada na universidade, em especial pelo trabalho que foi feito aqui e saber que tem continuidade com os filhos universitários aí vindo esse ano.
Amém. Que bênção, né, gente, poder ouvir um testemunho assim e poder saber que Deus está no controle também desse ano, que é um ano tão intenso na vida do vestibulando. E eu gostaria de convidar o pastor Silvado mais uma vez, ele já subiu aqui umas 5 vezes, mas vem de novo, pastor, porque esse é um momento que nós queremos, como igreja, reconhecer essa nova etapa na vida dos nossos vestibulandos e formandos.
Quem conhece algum vestibulo por aí? Levanta a mão. Tá lá, tem a opção de gente que conhece, né? Você vai interceder por esse vestibulo. Pedir graça e misericórdia de Deus. É um ano complicado. E ora pelos pais também. Que às vezes quem fica mais ansioso e mais nervoso não é o vestibulo. São os pais. Que a sensação que eles têm é que eles estão sendo colocados à prova. Para muitos pais, o ano de vestibular é como se fosse o exame deles, para ver se eles fizeram bem a tarefa de criar os filhos. O que é uma bobagem. Mas muitos se sentem assim. Então você vai orar por esse vestibular, você vai orar por esses pais, e quem sabe você vai poder convidá-los para que eles participem desse ministério do vestibulando aqui da igreja. É um ministério de apoio, de ajuda, tanto para os pais como para o vestibulando. Para que esse ano seja um ano de crescimento, não apenas intelectual, mas de crescimento, intimidade com o Senhor. Vamos fazer isso? Tempo de oração silenciosa, fecha seus olhos, coloque essas pessoas diante do Senhor, ore pelos professores, pelos colegas que eles vão encontrar, ore pelo coração deles. É verdade, Deus, queremos que o Senhor se manifeste na vida desses vestibulandos desse ano, e na vida dos seus pais. Que o Senhor use o ministério do vestibulando como instrumento do Senhor para abençoar essas famílias. Oramos também por esses que foram aprovados, pedindo graça e misericórdia do Senhor. Que ao iniciarem as aulas, eles cheguem na faculdade, na universidade, com um senso de missão muito aguçado, sabendo que foi bênção do Senhor ou eles estarem ali, resultado do trabalho, do afinco, do estudo, mas também resultado da bondade e da misericórdia do Senhor. A Deus pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão formando, iniciando uma carreira profissional, que ao consagrar essa carreira no altar do Senhor, eles percebam como o Senhor pode usar essas habilidades adquiridas neste curso universitário, para fazer uma sociedade mais justa, para fazer com que pessoas ao nosso redor possam conhecer que o Senhor é bom e que caminhar com o Senhor dá sentido à vida. Abençoa-nos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Obrigado, pastor. Deus abençoe, queridos. Podem sentar. Que bênção a gente poder caminhar com essa turma, né? E é verdade, muita coisa acontecendo desde o carnaval na nossa igreja, muitas coisas que estamos vivenciando e tem sido tão bom. E realmente, eu tenho estado bem animado desde o retorno da viagem missionária, tivemos lá muito trabalho, mas como é abençoador o fazer a obra do Senhor. É algo que é tão gratificante. Eu gostaria que você pudesse curtir com a gente isso, porque é tão bom quando a gente se dispõe, quando a gente tem um senso de missão, quando a nossa vida é maior do que a nossa vida, porque servimos ao Senhor. Às vezes nós nos às vezes nós nos anulamos ante a presença do Senhor, porque não abrimos o nosso coração para que Deus nos use no potencial que Ele quer usar. E isso é muito importante. Hoje à noite eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, texto precioso da palavra do Senhor, está lá em Atos no capítulo 6, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, e compartilhar com alguém que está perto de você, talvez tenha alguém perto de você que não esteja com a Bíblia, você pode compartilhar com ela. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 8, versículos conhecidos, mas versículos que fala de uma igreja com senso de missão. Pessoas que não só trabalharam dentro, mas fora da igreja, para que o reino do Senhor pudesse ser expandido. E o que a gente pode ver nesse texto que a gente vai estar lendo é que ali nós encontramos um coração voltado ao serviço. Um coração voltado ao serviço. Este é o tema, inclusive, dessa nossa mensagem. Você tem um esboço dentro da revista, tem uma área que está traçado ali algumas linhas, você pode usá-la para anotar alguns pensamentos e anotar aquilo que o Senhor vai estar falando ao teu coração. Mas olha o que diz Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Compartilhe com alguém que está perto de você. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes milagres, grandes maravilhas e sinais entre o povo. Que texto fabuloso, não é verdade? Deixa eu contar uma história para vocês. Era uma vez uma igreja, né? Uma igreja maravilhosa, que de repente se viu em apuros. Depois de uma temporada emocionante de crescimento, as coisas pareciam que não estavam andando bem para esta igreja. Parecia que elas não estavam indo tão bem quanto antes. Por um lado, muitas pessoas novas que estavam chegando de lugares muito diferentes, culturalmente falando e religiosamente falando. Elas não entendiam como as coisas eram feitas na igreja por causa da sua novidade. E trouxe junto com elas um conjunto de necessidades e ideias novas. Como resultado, aqueles membros mais antigos da igreja começaram a se ressentir com os membros mais novos. Sentiam-se como se a sua igreja estivesse mudando, como se eles não conseguissem mais controlar esse processo de crescimento dentro da igreja. Enquanto que as pessoas mais novas, especialmente aqueles que eram de origem diferente, principalmente origem cultural diferente, se sentiam deixados de fora e com as suas necessidades e ideias esquecidas. E os líderes pareciam tão preocupados com todo esse crescimento que perderam a noção do que realmente era importante. Era tanta coisa acontecendo. E algumas pessoas começaram a sentir que o ministério de ensino da igreja não era tão forte como costumava ser. Outros achavam que deveria haver mais ênfase na oração, porque parecia que não estava acontecendo como acontecia antigamente. Houve até histórias de pessoas que caíam pelas brechas das rachaduras, não sendo cuidados, não sendo atendidos. E os líderes pareciam esmagados com tantos afazeres. Eles não podiam manter o trabalho daquele jeito. Foi um momento muito preocupante e o futuro da igreja parecia que corria perigo. Às vezes, ao ler uma declaração como essa, nós pensamos que estamos falando da nossa igreja, ou talvez de alguma igreja que você conheça, ou da igreja que você cresceu, mas não é o caso. Nós estamos falando daquela igreja que nós lemos lá no texto, inicialmente, lá em Atos, no capítulo 6. Essa igreja era a igreja que estava conturbada por um momento. E essa igreja ali era uma igreja primitiva, a igreja ali do Novo Testamento, a igreja que estava começando logo depois dos primeiros passos de Jesus, quando Jesus subiu aos céus, aquela igreja começou a funcionar. E interessante é que ao lermos esse texto de Atos capítulo 6, a gente vai poder descobrir que os problemas que ameaçavam a igreja primitiva, ameaçam toda a igreja desde então, inclusive o Bacacheri. Lidar com esses problemas, eles vão determinar se a nossa igreja prospera ou entra em apuros. Senso de missão, nesse momento, ele é fundamental. Vamos voltar um pouquinho para o livro de Atos. Naqueles dias, o que acontecia? Enquanto o número de discípulos aumentava, ou seja, a igreja estava cumprindo sua missão, os judeus gregos se queixavam dos judeus hebraicos. Por quê? Porque as viúvas dos judeus gregos não estavam sendo tão cuidadas quanto as viúvas dos judeus hebraicos. Elas não estavam recebendo a distribuição diária de alimentos. O que acontecia? E aí os 12 se reuniram e disseram o quê? Olha a palavra do Senhor. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Ou seja, vamos entregar a eles essa responsabilidade, vamos colocar a nossa atenção na oração e no ministério da palavra. E a gente pôde ver no texto que a igreja se alegrou com isso. E eles levantaram homens, já fala de Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e fala uma relação de outras pessoas. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que oraram e puseram mãos, semelhante àquilo que aconteceu aqui. Né? E aí o que, é que eles fizeram? Consagraram aqueles homens, e assim a palavra de Deus se espalhou. E sabe qual foi o resultado disso? O número de discípulos em Jerusalém aumentou rapidamente, e um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Queridos, a gente não pode esquecer que nós vemos problemas desde o paraíso, e sempre estaremos enfrentando como igreja, como corpo de Cristo, desafios. Desde o início da igreja aprendemos que há problemas no paraíso. Alguns dos membros da igreja foram reclamar. Você já viu isso em algum lugar? Eles foram reclamar, gente, estava acontecendo na igreja primitiva, aquela bem pertinho de Jesus lá, quando ele subiu. Que negócio, até eles. E eles tinham várias razões para as suas queixas. O que que acontecia? Primeiro, né, e mais óbvio ali, era que as necessidades de algumas pessoas não estavam sendo supridas, estavam sendo esquecidas. As viúvas em particular, elas não estavam recebendo a ajuda que precisava. Por quê? As viúvas, geralmente, elas não tinham como prover para si. E muitas vezes, como não tinham maridos, né, elas não conseguiam prover de alguma forma, ou tinham algumas pessoas que não poderiam prover para elas. Então, a responsabilidade cabia à igreja, à comunidade de fé. Perdão. Mas com todo o crescimento da igreja, o que é que houve? Houve, muitas vezes, um esquecimento da parte dos apóstolos que não conseguiam prover junto a estas viúvas. E a crise começou a acontecer. E aí tinha mais uma outra situação aqui, que agravava, né, esse problema. É que havia uma disputa crescente entre os judeus hebraicos, que eram judeus que estavam mergulhados na cultura, né, mergulhados na tradição judaica, e os judeus gregos, que eram mais liberais, eram judeus que a sua prática era mais secular, a sua perspectiva era diferente, e houve um preconceito e ressentimento entre ambos os lados. Igreja em crescimento às vezes sofre isso. A situação tornou-se difícil, tão difícil que os líderes realmente não sabiam o que fazer. Eles estavam tentando atender às necessidades de todo mundo, mas eles não conseguiam. E o fato é que eles nem deveriam ter tentado. Mas a ficha caiu, foi muito interessante. Por quê? Porque eles começaram a ver que o ensino e a adoração na igreja começou a cair. Eles viram que os processos na igreja que dava sustentabilidade à igreja começaram a cair. Se os líderes da congregação aceitassem isso, havia um potencial tremendo de divisão ou de não cumprimento da missão daquela igreja. E aí, meus queridos, isso se chama dores de crescimento. Vivenciamos isso aqui no Bacacheri, né? Cada igreja que cresce, ela encontra situação semelhante a essa. Nós nos referimos a isso como dores de crescimento. Né? Quando uma igreja cresce, ela muda. O DNA, ele permanece. Mas algumas características dela mudam. A carga de trabalho aumenta. Existe uma certa tensão naqueles que estão chegando e naqueles que são de longas datas da igreja. Eu já estou aqui no Bacaxeria há 8 anos. E já pude ver um pouquinho do que é esse crescimento. O que ele gera é muito bom, mas ao mesmo tempo é desafiador. Cada igreja que vive esse crescimento vai enfrentar momentos como este que a igreja primitiva estava enfrentando. Quando os membros estão preocupados, os líderes estão sobrecarregados e parece que tudo está mudando. E você diz, puxa, que saudade da minha igreja de 1850. Né? Que saudade ali da Gago Coutinho. E a gente começa a ponderar sobre coisas assim. Como respondemos a estes momentos como líderes e membros, vai determinar se a igreja continua a prosperar ou se vai terminar em estagnação ou declínio. Felizmente, nesse momento da igreja primitiva ali, eles mudaram a história. Foi um momento crítico onde a história da igreja primitiva foi transformada. Os apóstolos tomaram uma decisão inovadora, ousada. Sabe o que aconteceu? Eles descobriram uma nova maneira de fazer ministério. O Senhor, nesse processo, já estava ensinando-os que não daria para fazer crescimento, não daria para gerar crescimento, fazer igreja da forma como eles estavam fazendo, da forma como eles estavam vivenciando. Os apóstolos decidiram delegar dentro do ministério. Esse senso de missão, ele foi delegado, ele saiu daqueles que estavam na liderança maior da igreja e começou a descer para o membro da igreja, para que ele também assumisse a sua responsabilidade perante o Senhor e perante a sociedade. Versículo 2 diz, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas? Nesse momento crítico, os apóstolos perceberam que não poderiam atender às necessidades, e precisavam de ajuda. E não era que as necessidades das pessoas não eram importantes, não é que os apóstolos estavam acima do serviço. Tenho certeza, como hoje, olhando para os pastores da nossa igreja, a liderança maior da nossa igreja, a gente vê que a nossa alegria está lá no operacional. Está lá quando a gente vai visitar alguém no hospital. Está lá onde a gente consegue consolar uma família que está passando por um luto, por uma perda. Está lá quando a gente consegue aconselhar alguém. Está lá quando a gente vai entregar uma cesta básica. É muita alegria quando a gente vê a alegria no rosto daquela pessoa, estampado. E isso alegra o nosso coração. O senso de missão faz parte. Mas o que eles entenderam, o que eles perceberam é que não conseguiam fazer tudo sozinhos. Eles foram se desviando do seu propósito principal e começaram a negligenciar as suas responsabilidades primárias. E o pior, queridos, privaram os outros de servir. Estavam privando. E é ali onde eles decidem compartilhar o trabalho do ministério com outros irmãos. Por isso eles dizem, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Vamos entregar para eles, vamos delegar a eles essa responsabilidade. Se você ler Atos de 2 a 5, né, você vai ver que todos os tipos de coisas maravilhosas estavam acontecendo. Se você der uma olhada nos capítulos anteriores, você vai ver que tinha muita adoração acontecendo, o povo adorava. Tinha muito carinho sendo distribuído das pessoas para outras pessoas. O ensino acontecia e tantas outras coisas. O único problema é que os apóstolos é que estavam fazendo tudo. Os apóstolos pregavam, decidiam, entregavam dinheiro, curavam. Era, muitas vezes, se você olhar do capítulo 2 a 5, Pedro e João. Era Pedro e João. E depois era João e Pedro. Em todos os capítulos. Eles estavam fazendo a diferença. Quando chega em Atos capítulo 6, o jogo muda. Com a ajuda da congregação, os apóstolos escolhem 7 homens para assumir essa responsabilidade. Aí entra o serviço cristão. Aí entra as primeiras oportunidades da igreja começar a entender que Deus chamou não só aqueles apóstolos, mas a todos eles a cumprir a missão estabelecida por Deus para cada um. É por isso que o Senhor fala que somos embaixadores. É por isso que o Senhor fala que somos ministros da reconciliação. Esse senso de missão é muito importante. Para a galera que entra na universidade, senso de missão na faculdade. No mundo acadêmico, existe a necessidade de termos pessoas com senso de missão. Ao nos formarmos, todos os formandos que aqui estavam, o senso de missão ao entrar no mercado de trabalho, entendendo que temos uma função específica dada por Deus para cumprirmos essa terra enquanto vivemos. Né? É um ato simbólico. Essa palavra serviço, ela aparece 3 vezes nesse texto. E é um ato simbólico de empoderamento, de consagração ao ministério que acontece. essa decisão iria mudar para sempre a maneira da obra de Deus ser feita no mundo. A partir de agora, o ministério não estaria nas mãos de poucas pessoas. A gente começa a ver na própria palavra de Deus várias pessoas fazendo ministério a partir daí. Vamos ver algumas? Olha lá, ó. Mais adiante, nesse mesmo capítulo 6, a gente vê o quê? Estevão. Primeiro Marte. O Estevão começa lá a fazer a obra do Senhor. Ele não só servia as mesas, ele não só auxiliava as viúvas, ele pregava o Evangelho em todo lugar. Um homem usado por Deus foi morto pela causa de Deus. Quando a gente olha para o capítulo 8, a gente vê Filipe, evangelista, estava lá cumprindo a obra do Senhor. Ele não estava dentro da igreja, mas esse senso de missão sendo delegado dali da diaconia, do serviço cristão, ali a gente começa a ver o povo do Senhor manobrando, começando a entender que a obra não era só daqueles líderes, do clérigo, mas era de todo o corpo de Cristo. No capítulo 9, a gente vê um líder bem relevante chamado Saulo, que depois se torna Paulo. Ele partiu daí também. Hoje pela manhã foi falado um pouquinho sobre ele. E mais para frente ainda, no capítulo 9, a gente vê outra coisa surpreendente acontecendo. O nome da primeira mulher é mencionado na obra do Senhor. E a gente vê Dorcas, a costureira, a gente vê que ela foi seguida por Lídia, plantadora de igrejas, a gente vê que veio Priscila, a professora, as filhas de Filipe que profetizavam. Era o começo de um novo dia para a igreja. Tudo tinha mudado. O ministério seria colocado nas mãos de homens e mulheres comuns, que haviam sido chamados e capacitados por Deus para fazer o seu trabalho no mundo. Olha que maravilha. Agora essa resposta não é mais só minha. Pastor Silvado, pastor Tiago, pastor Marcos, pastor Silvani e tantos outros que aqui estão. Do obreiro, do ministro. É função tua. Não é do supervisor, do coordenador, do líder de célula. É tua. É tua essa função. E olha só. Quando a gente olha para o que aconteceu como resultado disso, ele diz aqui, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Gente, era uma igreja vibrante, era uma igreja crescente, porque as pessoas estavam se envolvendo no ministério. Nós lançamos na juventude o projeto Med Plus e Job Plus, o Plus do sinal de mais. Por quê? Porque nós queremos desenvolver os nossos RDs. Você sabe o que é RD? Os nossos relacionamentos discipulares. Nós queremos começar a entender que o fazer discípulo é o maior comando que Deus tem para o homem na face da terra, aquele que são os seus filhos. E a gente começou esse processo. E é isso que nós queremos com você, igreja. Imagina, IBB Plus. É. Você, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua, ali no seu condomínio, com os seus familiares, pregando o evangelho. Não só dizendo, vamos lá na igreja para você ouvir aquela palavra, mas dizendo, eu tenho aqui o amor de Jesus que um dia me transformou e pode transformar a tua vida. E olha, esse senso de missão vai te levar a cumprir os propósitos do reino de Deus aqui na terra. Aquela igreja, meus queridos, era uma igreja fundamentada em amor e fundamentada em serviço. Isso nos leva ao grande desafio de hoje. Aprendemos que a igreja é para ser uma igreja de mudança de vida. Você não crê assim? Eu creio assim. A igreja, ela deve ser uma igreja de mudança de vida. É uma igreja que valoriza o discipulado. Você crê assim? Eu creio assim. Uma igreja que é dirigida por uma missão. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, que valoriza a adoração. E uma igreja que partilha de vida com a sociedade. De vida com a comunidade. Aprendemos que a igreja é para ser uma igreja fundamentada em amor, fundamentada em serviço. Onde todo mundo exerce o seu chamado por Deus, de coração para o ministério. A gente tem um desafio pela frente, temos ou não? Temos um desafio pela frente. Como igreja, se quisermos fazer o bem, em nome de Jesus, ou servir as pessoas em mais lugares, nós temos que ajudar os nossos irmãos a descobrir e a empregar os dons e talentos que Deus lhes deu para servir ao próximo. É muito importante isso. E olha, a bênção é que o benefício não é só para a igreja, mas o benefício é para a sociedade. Ao olharmos o que aconteceu em Irati, gente, não tem como expressar, você precisava estar lá. O vídeo foi pouco para mostrar a alegria de ter senso de missão, e de realizar a missão do Senhor e de se sentir pleno e completo por estar no centro da vontade de Deus. A igreja, ela traz um benefício ao próximo, à sociedade, imenso. Sabemos que uma das melhores maneiras de irmos mais a fundo em nossa fé é se envolver no ministério. Uma das melhores maneiras de nos aproximarmos de pessoas é servir juntos. Duas coisas que no gabinete eu sempre converso com as pessoas que estão chegando nessa igreja. A primeira é, eu faço logo essa pergunta, você já tem uma célula? Se não tem, a gente tem que providenciar uma célula para você. Porque é muito importante essa tua caminhada em célula. E o segundo é, você já tem algum ministério? Porque nós não queremos gente chegando aqui e que fique sentado no banco. Já temos estes. Queremos pessoas que sejam mobilizadoras. Né? Pessoas que agitem, que façam acontecer. Pessoas que peguem esse amor que eles têm por Jesus e transformem em prática, em ação para com o próximo. Por isso que ministério é tão importante. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu não sei se ele está aqui, mas o Elias, marido da Jo, você está aqui, Elias? Eu não vi o Elias hoje, ele estava hoje de manhã. Mas o Elias, marido da Jo, estava com a gente lá na igreja, em Irati, pintando. Ele ficou responsável pela fachada da igreja, onde nós pintamos e fizemos textura. Foi uma loucura de trabalho lá. E aí eu estava conversando com ele, sempre que eu ia falar com ele, eu dizia assim, o cara deve estar quebrado. E ele chegava com aquele sorriso. E gente, aquilo me contagiava. Eu disse, o caboclo trabalhou até não sei que horas. Né, acordou cedo, veio para cá e ele chega aqui rindo. Pagou pela gasolina, pagou pela comida, pagou para trabalhar e está lá rindo. E ele falava sempre da importância e da alegria de servir, de abençoar as pessoas através do que ele estava fazendo ali naquele lugar. Foi a primeira vez que ele se envolveu com a juventude, mas gente, eu espero que não seja a última. Porque pessoas assim nós precisamos, não só na juventude, como em toda a igreja. E a gente teve tantas outras pessoas que se envolveram, que fizeram a diferença. Mas sabe o que era muito legal? É que ao chegar para essas pessoas e conversar com elas, sabe o que elas diziam? Duas frases que eu vi aos montes. A primeira, só lamento, pastor, que acabou. Gente, todo mundo morto, cansado. E eles olhavam para vocês e assim, pastor, só lamento que acabou. E a outra frase que eu vi era assim, ó, mal posso esperar para a próxima vez, quando eu puder fazer algo parecido com isso. Show de bola, né, ouvir essas coisas. Um coração voltado ao ministério. Queremos que todos aqui, gente, possam experimentar desse tipo de alegria, desse plenitude, desse senso de pertença. Gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta. Eu gostaria de encerrar com essa ferramenta. Quero apresentá-la para vocês. Não é nada do outro mundo, mas algo para a gente pensar. Como é que eu posso sair daqui com algo prático em mãos para dizer assim, eu vou me envolver nisto ou naquilo. Se você olhar atentamente para Atos 6, você vai perceber que os líderes que ali estavam não pediram para que fosse o primeiro voluntário que aparecesse que iria servir para aquele trabalho. Ele disse, queridos, vão e escolham cuidadosamente esses homens. E eles escolheram homens que eram capacitados pelo Espírito, que tiveram sabedoria na prática. E notem, todos os nomes mencionados ali eram nomes gregos. Homens gregos se levantaram para suprir a necessidade que os gregos estavam vivenciando. Senso de missão é, eu ali no meu banco onde eu trabalho, eu ser ali levantado por Deus para suprir aquela missão. Sou eu ali naquele hospital onde eu trabalho, ser levantado por Deus para ali cumprir a minha missão. Sou eu ali, e você pode preencher as lacunas onde você está e ali suprir a missão. Os gregos foram levantados para abençoar os gregos, aqueles que estavam se sentindo por fora, atendendo à necessidade da sua classe, do seu grupo, do povo com o qual ele convivia. Que lição para a gente? Senso de missão é isso. Não é só dentro da igreja para benefício da igreja, mas é dentro de onde estamos inseridos, quer seja academicamente ou profissionalmente. É ali onde nós cumprimos o chamado do Senhor. Da mesma forma que esses homens estavam cumprindo o chamado do Senhor, nós gostaríamos e amaríamos ver você cumprindo a sua missão, saindo daqui hoje à noite com esse senso de missão, dizer assim, cara, amanhã no meu trabalho, amanhã na minha escola, já que amanhã voltam as escolas, hein galera? Acabou a farra, amanhã está voltando tudo que é aula, né? Então, amanhã, começar! começar a trabalhar, quem sabe hoje chegando em casa, com os familiares que ainda não conhecem a Jesus, senso de missão. Olha só, a gente gostaria de ajudar você a encontrar áreas específicas de ministério para o qual Deus equipou você. A gente sabe que onde você vai estar, se for da vontade de Deus ali, você será mais eficaz. Você vai encontrar muito mais alegria. Por isso, vamos fazer o seguinte, você tem um esboço. Se você não tem a revista, não tem o esboço, não o esboço, mas aquela folhinha com linhas ali, tem no bolsinho da cadeira da frente um papel e tem também lápis. Eu queria que você anotasse isso que eu vou te falar. A primeira coisa para a gente fazer, para entender esse negócio de senso de missão, é o seguinte. Primeira coisa, avalie o teu coração. Como assim avaliar o nosso coração? Significa eu avaliar a minha paixão pessoal pelo ministério. Porque tudo começa com paixão, meus queridos. Se não houver paixão de tua parte, você sucumbirá. Tem que haver paixão. Eu tenho que ser apaixonado pelo meu Deus. E eu tenho que observar o meu coração. E olha lá, o que é que anima você? Essa é uma pergunta a ser feita. O que é que marca o seu coração? Qual o sonho ou o problema que te mantém acordado à noite? O que é que bate forte ali? Quando eu fui chamado para o ministério, eu perguntei para Deus, Deus, eu vou fazer o quê? Eu não sei para onde eu vou, não sei o que é que eu faço. E aí, nessa época, eu já era voluntário lá na Palavra da Vida. E aí, Deus claramente falou para mim, você tem uma oportunidade. E a pergunta, claramente, que o Espírito Santo me fez foi, o que é que você ama? Jovens, adolescentes. Palavra da Vida, jovens, adolescentes, amor, o que é que está faltando? Manda ver. Eu disse, Senhor, eu estou indo. Se for da tua vontade, que eu vá, beleza. Se não, fecha as portas, porque eu estou indo. E fui. E estou aqui até hoje, com jovens e adolescentes. Por quê? Porque Deus me deu essa paixão. Talvez você esteja apaixonado por um grupo de crianças. Talvez adolescentes. Talvez jovens. Talvez mães, idosos. Talvez você tenha uma preocupação com os pobres. Ou com pessoas com necessidades especiais. Talvez você tenha um coração voltado à oração. Ou a missões, ou aos esportes. Já que falamos da quadra hoje, a gente quer ajudar você a achar a sua paixão pelo ministério. Onde é que bate forte o teu coração? Essa é a primeira das perguntas que precisamos fazer. Onde está o teu coração quando olhamos para ministério? Segundo, experiências. Mas o que, que significa experiências, pastor? Significa experiências positivas e negativas que moldaram a sua vida e a sua fé. Isso será de grande valia para o entendimento do que Deus tem para a gente. Nada do que aconteceu com você na sua vida é desperdiçado se você oferecer a Deus. Toda a experiência que você teve pode ser usada para abençoar vidas. Por exemplo, você perdeu um ente querido e você experimentou o consolo do Espírito Santo na tua vida. Meu querido, você pode usar essa experiência para ajudar pessoas que estão lidando com dor, com perda. Você está equipado para isso. Se você já foi abençoado, quem sabe no passado, crescendo na igreja, fazendo parte de um grupo de adolescentes e jovens, você sabe quão importante isso foi. E hoje você pode partilhar essas experiências com esta geração atual de jovens e adolescentes. Procure em Deus como Ele quer transformar as suas experiências de vida em oportunidades de ministério para com o próximo. Porque é olhando o nosso coração, é observando as nossas experiências, e aí, unção. Precisamos ser ungidos por Deus para isso. E o que é que acontece? Como é que é isso, pastor? Todo cristão, a Bíblia ensina que todo cristão foi por Deus oferecido a ele dons. De maneiras diferentes para o serviço do corpo. Coríntios, Efésios e algumas outras passagens mencionam de alguns dons espirituais. Alguns têm o dom de ensino, outros de liderança, outros o de administração, de sabedoria. Alguns dons envolvem evangelismo, encorajamento, outros envolvem misericórdia, hospitalidade. Há cerca de uns 20 dons mais ou menos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do teólogo que você leia. Mas todos dados por Deus para que você cumpra o amadurecimento do corpo de Cristo. Você usa o seu dom e você me afia para o ministério. Eu uso o meu dom e eu te contagio para te preparar para o ministério. Deus faz assim. Por isso que temos que entender quais são os nossos dons e talentos. Temos que entender como é que a gente descobre isso. Sabe por quê? Se eu fizer uma pergunta aqui, né, para você agora identificar quais são os seus três principais dons, eu creio que muita gente aqui não vai conhecer. Então a gente precisa se envolver. CFI, o CFI trabalha com uma classe específica do frutificar, que trabalha dons espirituais. Isso é muito importante, porque se vamos entender a nossa posição, precisamos saber disso. O nosso coração tem que estar envolvido. As nossas experiências, sendo ungido por Deus com os dons que Ele tem nos concedido para podermos colocar em evidência. Quarto lugar, relacionamentos. Relacionamentos significa com quem você está ligado, relacionalmente falando. Você gosta de trabalhar sozinho ou com equipe? Você é mais um líder ou um seguidor? Se você é bom com estranhos e se conecta com facilidade com pessoas, talvez você seja um grande recepcionista na nossa igreja. Uma pessoa que vai estar ali na integração, na recepção interna, recebendo os nossos visitantes. Talvez você seja uma das pessoas que gosta daquele relacionamento mais profundo. Né? Aquele relacionamento que você se identifica com a pessoa, que você vai a fundo com ela. Talvez seja aconselhamento a tua área. Conhecendo o seu estilo relacional, a gente pode ajudar você a encontrar o tipo certo de ministério para você. Para que você possa desenvolver. E aí, queridos, em último lugar, os talentos. Os talentos. Significa todas as habilidades naturais, a nossa educação, a nossa experiência profissional e acadêmica, o nosso hobby, aquilo que a gente gosta de fazer. Deus não lhe deu os dons, perdão, Deus não lhe deu os talentos, os interesses, apenas para você ganhar a vida ou servir o seu próprio bem. Não foi isso que Ele fez. Ele quer que você possa usá-lo para o reino. Ministério, meus queridos, não é só sobre ensino, sobre evangelismo e sobre Bíblia. Se você tem habilidades técnicas, elas devem ser usadas para o reino. Eu lembro ali em Irati, onde estava a Duca cortando cabelo. E à medida que ela cortava aquele cabelinho, ela sussurrava do evangelho. Gente que estava ali, né, como manicure, usando daquele talento, daquela profissão ali, para falar de Jesus. Dentistas que estavam ali, a pessoa não podia nem reclamar. E ela, Jesus te ama. Né? Interessante como a gente pode usar a nossa vida acadêmica, profissional, os nossos hobbies para o Senhor. Pensando através dessas cinco áreas, há uma grande chance de você identificar, com certeza, onde é a tua área de atuação. E não só na igreja, como fora dela, porque esse senso de missão, ele vai além dessas paredes aqui. Mas muito mais. A gente precisa agora estar com o coração focado. Para que o nosso coração nos leve a abrir mão da nossa zona de conforto, da nossa acomodação, da nossa mediocridade, da nossa superficialidade com Deus. E que possamos nos apaixonar por Ele. Vamos ganhar tempo? Vamos começar esse processo já na nossa vida? Vamos explorar essas oportunidades que Deus tem para a gente? Lembrando, Deus nos criou exclusivamente para o louvor da sua glória. E para o cumprimento do ministério que Ele nos deu. Temos uma razão sim para viver. E essa é cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprirmos. Você está pronto para hoje à noite assumir esse compromisso com o Senhor? Pronto hoje à noite dizer, Senhor, eu vou. Senhor, esse ministério eu vou estar lá junto. Senhor, lá na minha faculdade o povo vai ouvir de Jesus. Senhor, lá no meu trabalho a gente vai começar um intervalo bíblico, a gente vai pegar um momento ali, a gente vai começar a falar de Jesus. Eu vou começar a ter senso de missão. Eu vou entender que o meu trabalho, ele é valioso para o Senhor. A minha faculdade, ela é valiosa para o Senhor. A minha escola, ela é valiosa para o Senhor. A minha família, ela é valiosa para o Senhor. A minha igreja, ela é valiosa para o Senhor. Olha o teu coração. A gente começa por ele. Tudo isso que a gente sugeriu para você é para te ajudar nessa identificação. Mas o primeiro passo, não existe outro. O primeiro passo é você conhecer e se apaixonar por Jesus Cristo. Não existe decisão maior do que esta. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje na igreja. Você com certeza hoje à noite viu muita coisa acontecendo na nossa igreja. Muita gente com senso de missão. Muita gente cumprindo o fazer discípulos. E você? Você tem algum filho na fé? Você tem alguma filha na fé? Você já se reproduziu? Que bênção. Sexta-feira, a gente estava aqui com um adolescente que disse assim: pastor, aquele é meu filho na fé. E falou de um que ele trouxe. E aí, um dos jovens disse assim: pastor, eu trouxe esse. Mas esse já trouxe aquele. Ou seja, já é vovô na fé. Que legal. Netos na fé. Como é que está a tua vida com Deus? Tem sido só o eu? Tem sido só eu com minha vontade, meu desejo, meu sonho, meus planos? Deus te chama para ter um senso de missão. Deus te chama para fazer algo muito maior do que aquilo que estamos fazendo. E você, como igreja, deve vivenciar isso. O Senhor fala que se a gente está na videira, a gente produz frutos. A gente reproduz. A gente não está falando somente de Gálatas 5, quando a gente fala do fruto do Espírito, que é comportamento pessoal. É comportamental. A gente está falando daquelas atitudes que geram vida, que geram uma identidade na vida de outras pessoas, porque através de você elas conhecem Jesus. Como é bom poder ver um jovem, um adolescente, um adulto, um idoso vivendo isto. Mas essa é uma decisão que você tem que tomar com o Senhor, porque com certeza você terá que abrir mão de alguma coisa. Talvez os teus valores tenham que mudar, e aí é onde está o desafio. Talvez até reconheçamos o lugar certo de trabalho. Talvez até entendamos esse negócio de senso de missão. Mas se o nosso coração não estiver lá, se o nosso coração não estiver batendo pelo Senhor, se o nosso coração não estiver na vibe por Deus, se o nosso coração não pulsar Jesus, esqueça. Você vai sair até animadinho desse culto, mas vai ser só isso. Queria te convidar a orar, porque tudo começa orando. Fecha a tua cabeça, fecha os teus olhos. Queria te convidar nesse momento a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Queria que você pudesse nesse momento dizer assim: Jesus, faz tanto tempo que eu não invisto na tua obra, faz tanto tempo que não tenho esse senso de missão, faz tanto tempo que eu não saio para minha faculdade, para minha escola, para o meu trabalho, entendendo que ali eu sou um missionário do Senhor, de que ali eu devo desenvolver um relacionamento discipular. Senhor, faz tanto tempo que eu não auxilio na igreja, que eu não abençoo em alguma oportunidade. Pai, hoje é dia de mudança, hoje é dia de transformação. Começa aqui no meu coração, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tu conheces o nosso coração. Ó Pai, ao olharmos para aquela decisão que os apóstolos tomaram, ó Deus, na igreja primitiva, Senhor, ó Pai, que decisão sábia, dirigida pelo teu Santo Espírito, com certeza, ao ponto de delegar esse senso de missão a todos os membros do corpo de Cristo. E Jesus, algo, esse legado foi algo que foi deixado para a gente hoje, e que precisamos entender, ó Pai, que nós também temos esse senso de missão, que nós devemos também expandir o reino de Deus, onde quer que estejamos. E Pai, tu conheces o teu rebanho, o teu povo que aqui está, tu conheces os nossos corações, tu sabes, ó Pai, das nossas limitações, tu sabes, Senhor, onde nós temos dificuldades de tomar decisões, onde muitas vezes pesamos o terreno temporário, temos dificuldade muitas vezes de olhar para o alto, de contemplar aquilo que não é terreno, de entender aquilo que é eterno. E Pai, que hoje à noite possamos contemplar isto, que o nosso coração seja aceso, que a chama mais uma vez seja acesa em nossas vidas. E Pai, que esse negócio de te servir seja contagiante, que não seja só comigo, que não seja só com a galera que foi na viagem missionária, mas que seja com toda a igreja do Senhor. Ó Pai, tanto dentro dela como fora dela, precisamos de pessoas com senso de missão, dizendo: deixa comigo que essa é minha. Dizendo: deixa, pastor, que eu vou e eu faço. Dizendo: ô, meu irmão, está sendo uma bênção no meu trabalho. Ó Jesus, nos ajuda a ter este coração, Pai. Transforma, Senhor. Estamos tão enraizados no mundo. Nos ajuda a olharmos além dele, porque fomos criados para sermos eternos. E precisamos investir na vida das pessoas que também são eternas. Ó Jesus, que hoje à noite seja noite de mudança, seja noite de compromisso, seja noite de pacto firmado contigo, Pai. Nós queremos, como pastores, ó Deus, orar pelo nosso rebanho, e assim como aqueles apóstolos fizeram, dizer: sim, rebanho, vocês estão consagrados, vocês vão e façam o ministério que Jesus colocou no coração de vocês, saiam pelo mundo com senso de missão. Queremos participar disso hoje à noite, Pai. Queremos ver isso, ó Deus, na vida do corpo de Cristo aqui hoje, Pai. Irmãos preciosos que aqui estão, Senhor, e que tem tanto para oferecer ao reino de Deus. Senhor, essa oração eu faço no poder que existe no teu nome, nome acima de qualquer outro nome, nome que move o nosso coração, nome de Jesus. Queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos começar a cantar essa canção. É uma canção de adoração, de entrega, uma canção de rendição. Talvez seja a canção que você precisa cantar hoje à noite, dizendo: Senhor, está aqui a minha vida. Eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero te servir. E como pastores, nós queremos estar aqui para orar por você. Como líderes, queremos estar aqui para dizer: meu irmão, eu te abençoo, eu te envio, vai firme, que Deus tem algo para fazer na tua vida. Ao cantarmos essa canção, se Deus falou no teu coração, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vem aqui à frente. Diga assim: pastor, eu estou aqui, estou junto. Eu entendi esse senso de missão, eu quero cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não quero ficar perambulando por esse mundo sem propósito. Eu não quero investir naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno. Ao cantarmos, eu vou pedir para que as portas possam ser fechadas, por favor. Fechem as portas, os introdutores. Por favor, esse é um momento tão importante. Fechem as portas, por favor. Eu gostaria de te convidar, se Deus falou no teu coração, senta seu lugar, vem aqui à frente. Queremos orar por você. Queremos hoje simbolicamente dizer assim: vão em nome de Jesus cumprir a missão que Deus te deu. Vamos louvar o Senhor. Deus falou no teu coração, certo? Seu lugar, vem aqui à frente. Queremos interceder por você.
Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor.
O Senhor falou no teu coração, certo? Seu lugar, vem aqui.
Criaste.
Deixa o Espírito Santo te ajudar. Deixa ele mover o teu coração. Você é adolescente. Você que passou na faculdade agora, senso de missão ali naquela faculdade. Você formando, senso de missão no mercado de trabalho. Você adulto, senso de missão onde você está. Deus quer você, aonde você estiver inserido.
Posso fazer? Posso fazer?
te incomodando. Eu sei que Deus quer te usar. Deus quer te usar. Está na hora. Está na hora de adorar o Senhor lá no teu lugar. Lá na tua empresa. Lá na tua escola. Lá na tua faculdade. Deus quer te usar. Se coloque à disposição do Senhor. E aí eu adoro de coração. Estamos aqui esperando por você.
Saberá o momento certo de falar e de calar. O momento em que vocês vão impactar a vida daquela geração, da nossa geração. Assim como aqueles sete impactaram a geração deles, nós somos chamados por Deus para impactar a nossa geração. Você está disposto a sair daqui hoje para impactar a nossa geração? Amém? Curitiba vai ser diferente, porque você tem deixado Deus fazer uma obra na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe através do pastor André. Obrigado pelo desafio que a tua palavra traz aos nossos corações. Te louvamos pelo teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Teu Santo Espírito que nos guia em toda a verdade. E que nos capacita, nos empodera para que nós sejamos mais do que vencedores. Ó Deus, nós saímos daqui com um senso de missão aguçado, com a certeza de que é o Senhor quem nos leva para aquela faculdade, para aquela escola, que é o Senhor quem nos coloca naquele consultório, naquela empresa, que é o Senhor quem permite que nós façamos negócios com aquelas pessoas. A certeza de que foi o Senhor quem nos colocou naquele apartamento, naquela casa, naquele bairro, naquela quadra, porque o Senhor tem um propósito. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos consagramos a Ti e pedimos que o Senhor nos use para que muitos conheçam. Que só o Senhor é Deus. Que só Jesus Cristo salva. Nos leve com esse senso de missão. E agora com o amor do Senhor, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Dê um abraço na pessoa do lado, dê uma palavra de encorajamento em nome de Jesus.